Estamos em contato telefônico com Brasília, gabinete do deputado Ubiratã Sanderson, deputado federal do PSL. Indicação junto ao governo federal de R$ 300 mil para o município de Lagoa Vermelha custear ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Deputado Ubiratã Sanderson, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Rádio Cacique. População de Lagoa Vermelha, aí temos grandes amigos. E na pessoa da minha dileta, a parceira e apoiadora, nossa amiga de muito tempo, Charize Brizolin, eu cumprimento a todos os gaúchos nesse momento.
Deputado, nós temos então aí uma emenda parlamentar, uma indicação sua junto ao governo para destinar recursos para a Lagoa Vermelha. Esses recursos vêm do enfrentamento aí da emergência de saúde pública, é isso?
Isso, o Ministério da Saúde destinou um recurso importante para vários hospitais do Brasil e nós conseguimos fazer a destinação via Ministério da Saúde de R$ 300 mil para custear ações de enfrentamento à Covid na atenção básica de saúde aí de Lagoa Vermelha, e esse valor deve estar chegando já ainda no primeiro semestre agora de 2020, esse dinheiro, obviamente, como é para enfrentar a crise, esse valor chega para ajudar. Claro que não resolve absolutamente o problema, mas contribuirá, sem sombra de dúvida, para aquisição de equipamentos de proteção individual e até mesmo para pagamento de fornecedores de equipamentos ou materiais relacionados ao enfrentamento do coronavírus.
Então essa é uma indicação sua junto ao Ministério da Saúde. O senhor inclusive tem agora uma audiência em seguida com o Ministro da Saúde, deputado?
Sim, nós temos agora às 10 da manhã uma audiência com o Ministro General Eduardo Pazuello para tratar de um sem número de pedidos e demandas que os gaúchos têm trazido aqui ao gabinete e ouvir também do ministro qual a sua perspectiva. Ele é ministro interino, mas conhecendo o seu elan e a sua disposição e capacidade profissional, mesmo ele não sendo médico, temos tranquilidade que ele tem todas as condições de ser um grande gerenciador de crise, porque nós, hoje no Ministério da Saúde, precisamos de um gerenciador de crise. E eu acho que o general Eduardo Pazuello tem todas essas características. Ele é um oficial de intendência do Exército, e os oficiais de intendência são aqueles que fazem a logística, que atuam na administração das Forças Armadas, inclusive na administração de logística para hospitais militares. Então, mesmo ele não sendo médico, ele tem experiência e know-how para levar adiante com toda a tranquilidade e com qualidade o Ministério da Saúde.
Pois é, essa é uma questão que hoje é polêmica em todo o país, a forma como está sendo administrada essa crise causada pelo coronavírus. Já estamos no terceiro ministro da Saúde. Como o senhor avalia toda essa polêmica e essa discussão nacional em torno do coronavírus, deputado?
O bom é que nós não tivéssemos essas trocas todas, né, que o ministro Mandetta tivesse ficado, que o ministro Dr. Nelson tivesse ficado, mas ambas as substituições foram realizadas, sobretudo porque os ministros não entenderam que eles são uma engrenagem que fazem parte de um mecanismo maior. E o presidente da República, e não só ele, outros atores, tanto do governo como do parlamento, como também da própria do setor da ciência e da medicina, entenderam que poderia haver melhoras, aprimoramentos no modelo de gestão, em especial, eu me refiro aqui ao ministro Mandetta. E ele foi, na minha visão, ele foi, demonstrou intolerância, não aceitou sugestões e afinal de contas um governo trabalha com um conjunto de agentes. E natural que agentes que não sejam do Ministério participem, deem contribuições e colaborem até mesmo com sugestões que são, muitas delas, oriundas da sociedade. E as demandas que aqui chegavam de diversos setores eram levadas ao Ministério da Saúde, em especial as demandas relacionadas ao trabalho, à manutenção do emprego, né? E essas demandas, não que tivessem que serem atendidas, mas precisavam ser pelo menos ouvidas. E na época do primeiro-ministro da Saúde, essas demandas, elas nem recebidas eram. Então, houve essa troca do Ministério da Saúde do Mandetta. Óbvio que nós achamos ruim a troca, porque o bom é que continuasse e tivesse um entendimento maior. Com o ministro Dr. Nelson Teich, ele ficou à frente do Ministério por um mês, pediu para sair, ele entendeu e foi até sincero, dizendo que, para nós, inclusive, em conversa, dizendo que ele não tinha experiência em administração pública, toda a vida trabalhou na iniciativa privada e viu que não tinha condições de fazer o enfrentamento da crise e pediu para sair. E vejam os senhores que ele saiu sem agredir ninguém, né? Foi um diplomata, uma educação que lhe é peculiar, de modo que o ministro Pazuello agora, como um gerenciador de crise, ele está atuando, né, fazendo o atendimento de diversas demandas, dentre elas agora demandas que nós vamos levar do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos questões aí, alguns hospitais, algumas casas de saúde receberam acréscimo de leitos de UTI e leitos também normais para hospitais para enfrentamento do coronavírus, mas alguns dos hospitais ficaram de fora. Eu cito, por exemplo, o Hospital de São Jerônimo, que ficou de fora, e o Hospital de Carazinho, que também haviam pedido e não foi atendido. Claro que nós levaremos essas demandas e outras e aguardaremos a posição, porque cabe ao Ministério da Saúde agora, nesse momento de crise, gerenciar, além das questões de saúde, também gerenciar o orçamento do Ministério. E localizar o orçamentário para fazer esse enfrentamento, no caso da locação de UTIs, é uma missão difícil, porque o cobertor é curto, como diz o gaúcho, né? Essa crise caiu como um meteoro no mundo, ninguém esperava, nós não estávamos aguardando um dispêndio desse tamanho de recursos públicos para enfrentar tanto as questões relacionadas à saúde pública, como as questões que nós estamos enfrentando relacionadas à economia, à manutenção do emprego, à ajuda às empresas, microempresas, pequenas empresas, à ajuda aos vulneráveis chamados, os desempregados, né? Então, essa é a nossa missão, Flávio, e tenho certeza que já estamos nos encaminhando para o fim dessa primeira fase mais aguda da crise, e a tendência é nossa, de forma paulatina, gradual, com os cuidados de estilo, claro, mas retomarmos aos poucos a normalidade econômica, né? Porque como nós temos as informações de que a vacina só virá provavelmente final de 2021, nós, enquanto Brasil, enquanto economia, enquanto reservas cambiais que possuímos, não temos condições de ficar até a final do ano que vem parados, em quarentena fechada, no lockdown. Então há sim que enfrentarmos e irmos aos poucos retomando a normalidade, em especial a normalidade laboral.
Pois é, essa é uma questão que preocupa. Da onde sairão os recursos para todos esses auxílios que o governo está proporcionando aos trabalhadores dentro de um certo limite, às empresas também, embora muitas se queixam que ficaram de fora? E outra questão, deputado, hoje se fala sobre a CPMF, a possível volta da CPMF como forma de subsidiar esses recursos que estão saindo aí em grande volume. Qual é a sua posição sobre isso?
A nossa posição com relação ao CPMF, até a chegada da crise, até, como eu disse, a sermos abatidos pela crise do coronavírus, era algo que nós não aceitávamos. Agora, nós vamos ter que buscar alternativas, soluções, né? Cortar gastos que são considerados desnecessários, gastos que podem ser, e um dos gastos desnecessários, por exemplo, é o valor de 2 bilhões do fundo eleitoral. Eu mesmo apresentei um projeto de lei que propõe a destinação desses 2 bilhões, que é para a campanha eleitoral agora, para vereadores e prefeitos, Santinho, o Cabo Eleitoral, enfim, pegar todos esses valores e entregar ao Ministério da Saúde para destinar aos hospitais. Né? Até agora o projeto não caminhou, há partidos grandes aí que não têm interesse em fazer essa realocação dos 2 bilhões, mas o que eu quero dizer com isso? Que todos os recursos considerados volúpios ou algo que aqueles que podem aguardar para o momento seguinte têm que ser utilizados, seja no enfrentamento da questão da saúde, seja no auxílio à economia, ao mercado, às empresas que precisam pagar salário e não têm condições, ou mesmo aos vulneráveis que estão aí sem qualquer tipo de renda, até para alimentação. Então, quando nós falamos em CPMF, né, é mais uma alternativa, né? Eu não gosto de aumento de tributo, sou contrário sempre ao aumento de tributo, mas a equipe econômica do governo está trabalhando. Eu acho que não vai ser preciso nós lançarmos mão de aumento de carga tributária para fazer enfrentamento.
Tá certo. Deputado, nós agradecemos a sua participação hoje aqui no programa e nos colocamos à disposição para divulgar essas iniciativas que naturalmente visam auxiliar os municípios, trazer para o nosso estado, principalmente para a nossa cidade e região, algum tipo de ajuda para enfrentar, né, essa crise que afeta todos nós.
Obrigado. É isso aí. Nós estamos trabalhando e mando um abraço mais uma vez para a Charize, minha grande amiga. Cumprimento o deputado Santini, que é um grande deputado e é lagoense, aí de Lagoa Vermelha, um grande amigo que nós temos aqui na Câmara, e um ótimo final de semana para todos nós.
Da mesma forma, deputado Ubiratan Sanderson, do PSL, em contato telefônico com Brasília, está aí, né, trazendo para os nossos ouvintes essas informações, confirmando essa indicação junto ao governo federal do montante de R$300 mil para o município de Lagoa Vermelha. Claro, os recursos são provenientes da ação orçamentária de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o Ministério da Saúde não tendo caráter impositivo. Todavia, né, o governo federal sinaliza essa indicação como positiva para atender esse pedido, essa demanda. Daqui a pouco o deputado Sanderson tem uma audiência com o ministro da Saúde tratando de vários assuntos relacionados também a ajuda que pode vir para os hospitais do Rio Grande do Sul. Um abraço aí para o André, Elenia, Vanusa, né? O pessoal, o Emiliano aí, mandando um abraço para os seus amigos ligados aqui na programação. E o Tradição, né? Uma rede de postos está com uma ótima promoção na gasolina comum da marca Shell, R$13,59. Olha só o preço. É apenas hoje, inacreditável, gasolina comum, marca Shell, R$3,59. Combustível Shell, somente hoje, no posto Tradição da Presidente Vargas, lá próximo ao Corpo de Bombeiros. Aproveite para abastecer, encher o tanque, porque com esse valor você com certeza não vai encontrar em nenhum outro lugar. São 9h34, 9h34.
Brasileirão.